Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Aí sim, boa noite.
Nós estamos começando o programa Estação Basquete de número 34.
34.
Cujo tema é Draft. Faça a coisa certa ou como perder um cara em 10 dias. Aproveitando o embalo do nosso amigo Rafael Gonzaga, que esteve em Cannes, nós homenageamos dois filmes. Um talvez digno de Cannes.
Esteve em Cannes?
Outro talvez digno de Cannes, que é o Como Perder um Cara. Mas nós não vamos avaliar cinema no programa de hoje, sim vamos falar das escolhas que aconteceram no último dia 25 no draft da NBA. Para falar desses assuntos, eu vou começar a chamar os nossos comentaristas, que você sabe, fazem parte do blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar. Começando por Marcos do Amaral Jorge, o que você nos traz no programa de hoje?
No programa de hoje, como todas as semanas, vamos ouvir um áudio que costumava ser histórico, hoje é só um áudio.
Sinal dos tempos.
Exatamente. É isso. A história é curta, né, gente?
O áudio é tão bom que ele nem vai falar o que é.
Não, é bom sim. Na verdade, foi a notícia do draft desse ano. Foi esse áudio, que foi a escolha dos Knicks.
Boa.
Boa. Muito bem.
E é só isso, por enquanto.
Ouvir a repercussão dessa escolha. Ele que voltou ontem de Cannes, e está aqui conosco no estúdio e trouxe muitos troféus de lá e nada para o programa de hoje. Mas e aí, Rafael?
Mas ele
veio,
tá bom. Importante que estou aqui. Bom estar de volta. Boa noite, tudo bem com vocês?
Boa noite. Oba.
Bom, bem. Hoje eu não vou falar e vou falar ao mesmo tempo, já que o meu boa noite também vai pro Dedé, e a gente vai fazer um bola ao cesto de ponte aérea hoje, hein?
Boa.
Muito que bom, isso? Hein? Aproveitando o colega no que Canadá, isso? Que é um colega esforçado.
É isso, estagiário.
Ele que é muito esforçado, estagiário. Segundos... Aqui uma conversa paralela aqui durante o programa... É isso aí, vamos tentar evitar a conversa paralela.
Desculpa,
ao longo desse programa.
Estou tipo castigo.
Bom, perdendo meu querido gancho, vamos de Leandro Yamin, que
vamos
estava correndo aqui nos últimos segundos para levar esse programa redondinho para vocês. Leandro, o que você nos traz hoje?
Tudo bem, Miguelito. Eu lembro que uns meses atrás eu comprei um jogo de NBA, né? O K, não sei o que lá, K14, uma coisa assim. E aí eu falei, eu vou customizar, fazer todos os jogadores do draft, né? Porque tem uma lista de jogadores pra entrar. Fiz todos. Aí joguei 10 partidas, perdi as 10, perdi 9, parei de jogar. Eu gastei, sei lá, 5 horas fazendo os jogadores e nunca os vi em quadro. É isso. Sobre draft, por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. A gente vai falar sobre o Sub-16 na hora de pincelar, de lamber o basquete feminino no Estação Basquete.
Muito polêmico, né?
Soou estranho.
Muito polêmica a declaração de Leandro Yamin sobre o que ele quer fazer com o basquete feminino. Vamos deixar quieto E apenas salientar que talvez, né, isso você vive uma metáfora do seu time de basquete, que a notícia se confirmou. Eu acho que você pode falar isso nesse exato momento. Se
exato.
Confirmou, não é?
Uma semana atrás a gente já tinha falado aqui que a situação era praticamente irreversível, por causa de alguns adiamentos de prazo, até por causa do São José, inclusive. O Palmeiras acabou encontrando tempo ou oxigênio para respirar. Mas o caso de asfixia era bem grave. Dificilmente seria revertido em uma semana. O quadro realmente não mudou. Hoje o Palmeiras oficializou, até com certo atraso, deveria ter oficializado antes, seria mais digno ter oficializado antes, o fechamento de suas atividades adultas profissionais de basquete.
Muito bom.
A licença, na verdade, não é fechamento, né? É uma licença. Dá na mesma, mas para fins burocráticos, não.
Sim. Não entendi, mas sim.
Tudo bem.
Caminhar é preciso.
Exato.
Gustavo Battaglia, o que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, gente. No quadro Assistência Cultural, que a gente dá alguma dica de alguma coisa interessante do basquete, a gente vai falar hoje sobre o draft de 1984, né, uma história bem peculiar desse draft. Falar um pouco sobre o cara que foi escolhido antes do mito.
Muito bem. O mito que já... Levou muita polêmica aqui, né? Qual é o atual mito? Mas esse é aquele mito que todo mundo gosta. Vocês vão
saber. Esse é de verdade, né?
O Rogério Ceni?
A minha vontade é acabar o programa agora, depois de uma declaração como essa. Assim. Encerra. Mas eu não vou encerrar. E vou chamar o nosso querido amigo André Cavalieri, que está no Canadá. André?
Fala aí, Miguel. Beleza?
Beleza, André. E você? O que tem pra hoje? Você que fez o programa todo.
O DDD dessa semana, Miguel, vai homenagear os amigos Adam Silva e Rodolfo Rodrigues, do saudoso bloco Trash Talk.
Muito bom.
Mas vai ser bem rapidinho e tal, porque só para dar aquela causadinha de boa e sair fora. Antes de eu finalizar o meu boa noite, Miguel, já vou adiantar que você ouvinte, se quiser participar do programa, a gente posta toda vez antes de começar o programa lá na nossa página do Homens Brancos, no nosso blogar do Facebook, o link para o nosso programa ao vivo. Se você está ouvindo a gente, vai lá e comenta nesse post para participar do programa ao vivo com a gente, que a gente lê aqui na hora.
E se não quiser participar, também não participa. Não é obrigado a nada.
Pode ouvir assim mesmo.
Mais uma vez.
Se só quiser ir lá no post para dar uma lambida, vai lá e dá uma lambida.
Também dá.
Exato.
Nós estamos perdendo a mão dessa abertura inicial, e é por isso que eu só digo para você, ouvinte, que a nossa trilha sonora homenageará novos músicos da cena rap, recentemente draftados por suas gravadoras. É isso aí, o Estação Basquete 34, Draft, Faça a Coisa Certa, ou Como Perder um Cara em 10 Dias, está no ar.
A Semana em Posses.
Esse é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe esse assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Fala aí, meus amigos do Estação Basquete, tudo certo com vocês? Bom, estamos chegando para mais um Giro de Notícias, debatendo o que de bom aconteceu durante a última semana. Semana essa que foi marcada, é claro, pelo tão esperado draft da NBA. É isso mesmo, já temos oficialmente toda uma leva de moleques novos e cheios de saúde na maior liga de basquete do mundo. E como já era esperado, o tal do Karl Anthony Towns foi a primeira escolha draftado pelo Minnesota Timberwolves. Em segundo, de certa forma, uma surpresa. O Lakers escolheu D'Angelo Russell, deixando Jahlil Okafor na terceira posição, que foi escolhido pelo Philadelphia 76ers. E minha primeira pergunta é justamente sobre o tal do Okafor. Vocês acham que o Lakers vacilou ao deixar o moleque de Duke passar para os Sixers? E será que ele vai mesmo ficar na Filadélfia, especialmente depois daquele vídeo que está lá no Facebook do HBNSB, em que ele praticamente taca a camisa do Sixers para baixo? Dizem por aí que o Celtics já está de olho no cara.
Eu acho que o Lakers fez muito bem em pegar um armador.
Eu acho que deve estar programando alguma coisa, acho que eles devem estar pensando em pegar um cara grande aí para ser pra ser pivô.
É, o cara nitidamente não gostou de ser escolhido pelo Philadelphia, né?
Quem gostaria, né?
Eu acho que ele vai sair fora, já tem o Nerlens Noel lá também, né?
É verdade.
Que é outro jovem, né, por sinal.
Boa.
Bom time.
Muito bom, o time rodando bem a bola.
Eu tenho um comentário a fazer, porque eu passei a semana depois do draft, eu fiquei lendo algumas coisas relacionadas às primeiras escolhas do draft. E os caras estavam falando que o Lakers, pela primeira vez na história, mudou um pouco o perfil do que eles fazem, né? A franquia que ela é conhecida por construir seus times em cima de grandes pivôs, então desde o George McCann até o Dwight Howard, que foi o último grande pivô deles, aí passando por, sei lá, Marc Gasol, Will Chamberlain, enfim, eles decidiram mudar e que eles viram que o estilo de jogo da NBA está mudando um pouco. Golden State está aí para provar que você não precisa de um center 5 de 7 pés e sei lá quantos polegadas. Escolheu um cara pequeno que é rápido, que tem qualidade com as mãos e optou por isso.
E é um amador nato, né? Uma coisa que também é importante para um time. E às vezes você ter um cara inexperiente dentro de um garrafão, quando você pode ter um cara inexperiente armando o jogo, sendo que você tem o respaldo do Kobe Bryant, quer dizer... Eu acho que é menos peso para um cara, exato, para um amador do que para um pivôzão pegar a camisa do Lakers, que é uma camisa pesada.
Exatamente.
E começar uma temporada titular, esse tipo de coisa.
E pro Lakers é bom, né? Eles têm carência em todas as, praticamente em todas as posições. Então, assim, qualquer coisa ali vai cair bem.
Tá valendo.
É, reza a lenda que o Lakers teria falado pro Sacramento Kings que em troca do DeMarcus Cousins, eles até trocariam o cara que eles acabaram de draftar. Eu acho uma besteira se eles fizerem isso, na verdade, porque eu não acho o DeMarcus Cousins... Ele é um puta jogador, não é isso que eu tô falando, mas eu não sei se na parte de... como profissional mesmo, assim, sabe? Eu acho ele meio estressadinho, meio moleque e tal. E tem vários alas pivôs bons, que são free agents nessa próxima temporada. Eu manteria o armador com eles e iria atrás de, sei lá, LaMarcus Aldridge tá aí... É, o próprio Marc Gasol tá aí, se bem que o Marc Gasol falou que já não quer ir, né? Mas enfim, existem outros caras melhores, eu acho, que o DeMarcus Cousins.
DeAndre Jordan.
É que o Cousins é bem na ideia de construir, de reconstruir o time, na verdade, em cima de um pivô também, né? Porque ele é novo e ele é monstro, eu concordo contigo. Ele é nervosinho, ele é aqueles caras que adoram o espetáculo. Mas que o cara é bom pra cacete, ele é.
Ele é bom, né?
Espetáculo no pior sentido da palavra.
No pior sentido,
né?
Da palavra, exatamente.
Muito bom. Vamos à segunda proposição de Giuliano Galli.
Para terminar, vamos deixar o draft um pouquinho de lado, mas nem tanto. Afinal, alguns dos nomes escolhidos na última quinta-feira podem, é claro, estar diretamente envolvidos nesse tema de agora, que são as trocas, as negociações para a próxima temporada. DeMarcus Cousins e LaMarcus Aldridge parecem ser dois dos grandes nomes do mercado nesse momento. Tem também o Jimmy Butler, que já deu sinais de que não está muito afim de ficar lá em Chicago. Tem também o Kevin Love, que já oficializou a vontade de pelo menos testar o mercado, e por aí vai. Para vocês, qual desses nomes, ou algum outro que está no mercado, pode causar maior impacto em caso de uma transferência? E o que é que vocês esperam dessa off-season em termos de negociações, de transferências, em termos do mercado?
Olha, eu não arrisco a dizer um nome que vai pesar mais, porque tem muita gente no mercado aí.
É exatamente o que eu ia falar, acho que é difícil, com tanto cara bom querendo testar o free agent, querendo o contrato máximo, não dá pra falar um cara, né?
Só um nome que é o LeBron James que vai optar por isso, né?
Será que vai mesmo?
Eu vou arriscar outro, Kawhi Leonard.
Oh, é, bom nome.
Uma cesta...
burocrática.
Não, mas não, boa, ousada foi boa, de André Cavalieri.
Foi boa.
Fale um pouco sobre sua cesta, André.
Você acha que ele sai do Spurs mesmo? Vale a pena pra ele agora sair do Spurs?
Não, eu acho que não. Inclusive, eu tô torcendo pra que não saia, porque eu sou, se eu tiver um time da NBA, eu sou meio do Spurs, assim. É, até por isso que às vezes tem muito post na página sobre o Spurs, desculpa, gente. Mas enfim, se o Kawhi Leonard, porque ele perguntou sobre o impacto, né? Se o Kawhi Leonard sai do San Antonio Spurs, cara, primeiro que o Spurs, ele vai continuar sendo muito bom, mas ele já deixa de ser uma potência, na minha opinião, porque o Kawhi Leonard é o cara, não só já o melhor jogador do time, mas um dos poucos com bastante futuro, né? E ele pegar o melhor jogador de defesa de perímetro da NBA e colocar em qualquer outro time é um impacto imediato também.
O Spurs, ele já demonstrou a vontade de dar contrato máximo pra ele, não foi não, Dedé?
Foi. já demonstrou essa vontade. Mas ao mesmo tempo, ele o próprio Kawhi Leonard, ele. É porque é difícil entender esse cara, né? Ele é um cara muito tímido, não fala muito com a imprensa. Mas ele falou que tava. Que queria ver como é que tá o mercado. Eu acho que, na verdade, na minha opinião, que nem eu acho que é o que o Kroos pensa também, ele vai fazer isso justamente para receber a proposta do contrato máximo. Acho que a vontade dele não é sair fora. Ele já ganhou MVP ali, o time está indo bem, o Tim Duncan provavelmente vai voltar para a próxima temporada, eles vão tentar trazer gente boa. Eu acho que ele continua, mas se ele sair, vai ser um baque na liga.
É, ele, a situação dele é meio parecida com a do LeBron, né? Meio que sai, mas vai ficar.
Não é que sai, na verdade. Ele diz que não quer renovar imediatamente, né?
Testar o mercado é assim, igual você colocar aquela foto no... Seu amigo, sabe que seu amigo meio zoado coloca uma foto nova no Facebook? Sabe isso? Aí todo mundo vai lá e faz um agrado. Ô, like. Lindão, gatinho, é mais ou menos isso.
E aí ele vai e volta pra foto antiga.
Exato. Agora, puxando sardinha pro Celtic, que todos nós aqui amamos, vai ser interessante ver também o que vem por aí, porque o Pierce já... Tem esses rumores que se vier o Kevin Love, o Pierce volta também com um contrato mínimo para poder jogar. Os caras também estão comentando, eu li há pouco do Tobias Harris também, que o Celtics também estaria interessado. Já estão falando agora também do Okafor. Enfim, todo mundo está esperando algumas duas temporadas
alguma
Celtic,
coisa, né?
O Celtic fazer alguma coisa.
Ficar esperando.
Eu espero que essa seja a temporada.
Ficar esperando as crianças envelhecer.
Mas é uma época curiosa, né? É a época dos rumores confirmam os boatos.
Exatamente. Tem vários, né?
E no dia primeiro deles. Que abre, né? O dia primeiro.
Mas assim, só para citar aqui, a gente falou sobre o DeMarcus Cousin na outra resposta, e agora o Gil falou na pergunta, e com certeza esse é um dos caras que não vai trocar de time nessa temporada. O dono do time já falou, pode parar de falar que eu quero que o cara fique aqui.
Aliás, isso é um negócio legal de falar, hein, velho, do técnico George Crown, tá ligado?
Esse cara,
fala aí, Kroos.
Ele tá queimado na rodinha, né, Dedé?
Exato, cara, esse cara é uma cobra, velho. O que tem uma coletânea de tweets feitos só por jogadores da NBA chamando esse cara de cobra, tá ligado? Que diz que os caras, quando ele tá na parte administrativa, ele só causa intriga, velho. Só causa intriga. E o dono do Sacramento Kings já falou pra ele. Ele foi contratado há 3, 4 meses pro Sacramento Kings e já falou pra ele, cara, se você continuar falando que você quer trocar o DeMarcus Cousins, se você continuar espalhando esse boato, você tá demitido sem nem ser técnico do time.
E o Vlad Divac, que é o ele não é o presidente, mas é quem manda no time, também falou que ele vai ficar. Não sei o que o George Karl quer fazer. O que ele tá
continua
falando?
As especulações em cima do cara, tá todo mundo falando, não vai sair. Ele é um baita jogador. Por isso que todo mundo quer, porque ele é um bom jogador.
Dele,
não faz sentido você querer vender o seu melhor jogador, o cara que vende camisa. Não faz sentido.
Eu fiquei feliz porque na semana que vem o Toronto Raptors, Toronto é a cidade que eu tô morando aqui no Canadá, vai se reunir com o LaMarcus Aldridge. Torçam aí, gente, porque se ele for contratado ia ser mó legal.
Mas numa troca ou numa assinatura tranquila?
Ah, o Toronto Raptors é um time que tem espaço pra trocar todo mundo, né, cara? Ninguém... Tem dois caras, que é o DeRozan e o Laurie, e o resto os caras trocam todos. Não tem, não sei se eles trocariam, se ele... Tem espaço também no cap, ninguém ganha muito dinheiro, tem um bando de gente pra ir embora. Alô, Bruno Caboclo, alô, Lucas Bebê. Enfim, todo mundo recebendo um pouco de dinheiro, tem espaço pro cara.
Ainda nesse assunto de quem pode causar impacto, eu li hoje que o Dwayne Wade também vai...
Tá putão.
Tá.
Ele tá putão. Tá,
ele já decidiu que vai pro free agent também,
exatamente,
né?
Necessariamente não vai sair, ele é um desses casos. Ele não falou que necessariamente vai sair, mas ele vai abrir pro free agent.
Mas ele vai querer muito dinheiro.
Vai.
Parece que um dos times que tá afim é o Lakers, né? Parece que...
O Lakers, cara, tá afim até de mim e de você. Né?
A fase tá boa pro...
Até o Cleveland estão falando do Wade. Até o próprio Cleveland, eles estão falando que talvez ele queira voltar e jogar com o LeBron de novo.
Mas aí o LeBron fala que quer sair, né? Não faz sentido.
O Wade é aquele cara que no Heat, ele sempre batalhou pra caramba. E quando trouxe o trio, quando montou o time, ele foi o cara que falou, não, eu vou receber menos. Eu vou aceitar, igual o Nowitzki que fez. E agora sobrou ele naquele time, se bem que tá um time bom agora, com o draft, montou um time bom, acho que tem um time com um quinteto titular decente, mas ele quer ganhar mais dinheiro, eu acho, apesar de já não estar lá em cima, em termos de performance, né? Agora, pô, o Chris Bosh ganha 20 milhões, ele ganha 15, 16,
Não dá nem pra viver.
E ele difícil, né? A vida de Miami
é cara. Isso é uma coisa que eu não entendo. Mas... O cara já é multimilionário. O cara quer ganhar título. Por que, que ele põe o dinheiro na frente, velho? O cara não precisa mais dessa grana.
Você tá falando que ele quer ganhar títulos. Pelo que ele fez aí, talvez o que ele queira é dinheiro mesmo. Não é título, não.
O que eu entendi, assim, pode até minha interpretação disso do... É que exatamente o que o Kroos falou. Quando montou o trio, ele abaixou, até o LeBron também, mas ele abaixou a grana dele. Ele era o ídolo do Miami pra ganhar título e etc. Quando o LeBron saiu, ele imaginou ele ficando... Que ele ia ser o cara, que ele ia ser todo mundo jogar ele pra cima e etc. E não é muito o que tá acontecendo. Trouxeram o Drad, que aí meio que os holofotes estão indo pra outro lugar de novo, e ele tá meio que ficando bicudo.
E Dedé, tem outra coisa, né? Mulher e dinheiro. Dinheiro e mulher, quanto mais você tem, mais você quer.
Olha esse lindo, hein? Tá poesia, não tenho mais nada pra falar depois disso.
No programa de hoje. O Jimmy Butler, que foi um jogador citado ainda pelo Juliano Galli, vocês têm alguma pista de pra onde que ele deve ir se sair de Chicago?
Eu não tenho uma pista.
Dedé?
Eu não tenho pista, não, mas o que o Kroos falou no programa passado, né? Que ele quer ser o James Harden, né? Então ele vai procurar um time menor. Talvez até o próprio Sacramento vai vendo. Fazer um... Mas eu tô chutando completamente,
pensa
um
time,
viu, cara?
Pensa um time bom aí. Sixers.
Exatamente. Toronto. Google rápido. Jim Butler. Qual, o lugar que especula-se aonde?
Lakers.
Vai lá. Lakers. Pra onde ele pode ir? Pra Los Angeles.
Ah, faz sentido, exatamente. Cara. Faz sentido.
Boa. Lakers Nation. Foi quem disse isso.
É confiável, né? Lakers Nation que deu esse furo.
Ah, mas tudo bem. Não é um furo. Né? Falou que o Jim Butler ele quer assinar um contrato de um ano com qualquer um.
Mas olha, se ele. É, que ser protagonista no Lakers também, depois do Kobe Bryant, é tranquilo, né? Mas se ele quer ser protagonista, ele vai pro time que tem o Kobe Bryant, ele quer o quê da vida, né?
É, difícil responder.
Torcerá por uma lesão de Kobe, se essa especulação da torcida do Lakers...
Também não é nada difícil, né?
Da torcida do Lakers der certo. Algo a acrescentar nessas especulações, trocas, suspeitas?
Não.
Muito bom. É eu gosto quando todos respondem prontamente, assim, para o nosso programa fluir bem. Nós vamos, então, ao nosso primeiro intervalo musical, que, como eu disse, homenageia novos músicos da cena rap. Nós vamos começar com o Rincon Sapiência, que recentemente está na Boia Fria Produções. Nós vamos ouvir Festa no Gueto.
Pode chegar porque eu tô a fim de unir a maloca. Cultura lazer manifestou. Sozinho ninguém vira isca. 190 alguém disca. Mas agora não tem por que ciscar. Tamo junto pra ouvir um isca. Salve, salve, salve. Quem assume pode se arriscar. Nossa moral vamos manter. Não deixar ninguém confiscar. Pode mandar descer. Nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto. Nós que dá pra fazer awe. Festa no gueto. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, pode mandar descer, nosso elo fortalecer, gueto pra gueto, nós que dá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. no gueto, hey. Do lado mais escondido, onde a polícia caça bandido. Periferia, o elo perdido. Música une, atinge os ouvidos. Assim que tem nos unido. Quando o amor, a arte se exalta. Daí que surge o problema. Um incentivo no gueto vai faltar. Volume deixa bombar. Festa no gueto é de arrombar. A elite cria o império. O nosso critério é tombar. O bonde tem que andar. Se nós não pilota, não dá. A comunidade tira onda. Festa no gueto, nós comandar. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que dá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Ei, pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que dá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Hey, deixa tocar nos falando, pois o ritmo que toca é dançando. Não é da terra do tio Sam, maloqueiro por engeligando. Rotina de trampo é maçã, patrão burguês ignorando. A música toca pra curtir, terapia desestressante. Tenta modificar, pelo nosso poder se dedicar. E cada um que se envolve, a corrente fortifica. Pro que tu se identificar, pra nós conquistar o poder. Os japa quente trinca, festa no gueto ferve. Pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que dá pra fazer awe. Festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto, festa no gueto. Ei, pode mandar descer, nosso elo fortalecer. Gueto pra gueto, nós que dá.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Pode ir.
Meu Deus. Nós estamos começando o Bola ao Cesto dessa semana.
Aconteceu,
o quadro,
gente.
O Leandro e a mim quis trollar.
É que tem um botão aqui que dá multi geral. Até hoje eu não sei por que eu vou clicar no multi geral.
É, descobri,
mas aí eu desapertei.
Então, ele quis fazer uma graça comigo, não entendi o porquê ainda, quem sabe entendo até o final do programa. Mas este é o Bola ao Cesto, que tem Rafael Gonzaga, o grande contador de histórias. Porém, essa semana, quem deu o estofo, vamos dizer assim, teórico para Rafael Gonzaga, foi André Cavalieri. Então, vamos começar por André Cavalieri introduzindo o assunto e Rafael Gonzaga vai na ponte aérea.
Dá
com
uma lambida.
A gente vai no jogral, Rafa? Como é que a gente faz?
Você pode ir falando, eu posso te interrompendo. Você que decide, você é o cara. Okay. Você é o cara.
Ok. Então, gente, no Bola ao Cesto da semana a gente vai falar sobre o draft, a história do draft, claro, porque esse é um quadro histórico. E já que vamos falar de história, vamos começar com os primórdios dela, 1949. Aqui a regra era bem básica. Ficava com a primeira escolha o time de pior campanha. Aliás, para ficar melhor aqui explicado, desculpa, a gente vai falar de como que é decidida a ordem de escolha dos drafts. Então, em 1949, ficava com a primeira escolha o time de pior campanha. Com a segunda, o time com a segunda pior campanha, e assim sucessivamente. Mas tinha uma exceção, Rafael Gonzaga. Sabe qual que era a exceção?
Qual era, Dedé?
A exceção é que os times podiam passar por cima desta regra, contanto que draftassem um jogador da região deles. Literalmente da região deles. Um jogador que morasse a até 80 quilômetros de distância do ginásio do time, poderia ser draftado por aquele time, pronto e acabou. E foi assim que, em 1959... O então Philadelphia Warriors draftou Will Chamberlain, por exemplo. Com essa regra de que o cara era da região, eles
draftaram... Em qualquer momento. Ele podia draftar isso em qualquer momento, Dedé. Qualquer momento ele podia draftar o cara que morasse até 80 quilômetros.
Era um negócio que era fora dessa colocação, dessas posições, entendeu? Tipo, ele não tinha que obedecer essas regras. Legal. Então o cara que tava no... que era bom e era da área... ele era automaticamente draftado por aquele time, porque na época eles estavam precisando popularizar o esporte em certos locais e tal, e daí foi uma estratégia que eles usaram. Em certos locais
mudou?
Não, né? Em todos os locais, porque não era popular. Mas a partir de 1966, então quase 20 anos depois, isso mudou. Na época a NBA tinha menos times, né? A NBA tinha 10 times em 1966. E eles eram divididos em duas divisões, e não em duas conferências. A divisão leste e a divisão oeste. Para decidir quem ficava com a primeira escolha do draft, o pior time de cada divisão passou a disputar um caro-coroa. É, caro-coroa com a moeda mesmo. E o vencedor ficava com a primeira escolha e o perdedor com a segunda. E os outros 8 times eram organizados o pior para o melhor recorde da temporada. E esse formato também foi mantido durante quase 20 anos, do caro-coroa. Conforme a liga foi crescendo, muita polêmica surgiu dizendo que os times estavam perdendo de propósito, só para garantir que a pior campanha e que eles teriam a chance de brincar de caro-coroa também. Então, o Houston Rockets, em 1984, foi o último time a ficar com a primeira escolha do draft desta maneira, no caro-coroa. Vale lembrar que a escolha do draft de 1984 foi Hakeem Olajuwon. Em 1984 também é o draft do Jordan, ele foi escolhido em terceiro. A partir de 1985, entretanto, um primeiro rascunho de como poderia ser feita a loteria foi desenhado. A bem da verdade é que loteria é um nome bondoso para esse primeiro modelo, ele estava mais era para um amigo secreto da NBA. Os times que ficassem fora dos playoffs teriam direito a participar do amigo secreto. Cada time teria seu nome escrito no envelope. Daí jogavam todos os envelopes pra cima, tipo aquele programa do... Era... De quem que era aquele programa? Era do Celso Portioli, que os caras jogavam? Era do Gugu?
Só lembro da banheira do Gugu.
Todos os programas, em algum momento de sua existência, jogaram cartas para cima e pegaram a carta sortuda.
A Xuxa fazia isso também.
Eu lembro do sabonete só, cara.
Tá, enfim. Daí, então, o envelope que a Xuxa pegou, que a Xuxa pegasse, era o dono da primeira escolha. Em 1985, vocês se lembram, a Xuxa tirou o New York Knicks nesse amigo secreto. E o Knicks, então, com a primeira escolha do draft de 1985, esse novo modelo implementado, draftou o Patrick Ewing, né? E daí, de 85 a 89, várias mudanças foram feitas, constantes, porque os caras falaram, não dá pra Xuxa ficar tirando nome, precisa ser um modelo melhor e tal. E daí, então, em 1990, finalmente, chegamos ao formato que é utilizado até hoje, o da loteria. Mas como esse é o formato atual, não dá mais para falar nesse quadro, Miguel, porque esse é só histórico, então a gente vai ter que falar disso em outro quadro.
Perfeito. Então eu vou chamar o nosso amigo da mesa aqui de som e vamos para outro quadro, então, para falar como é que tá essa loteria
já
hoje,
aí,
que eu quero saber como é que tá.
Ô Dedé, só aproveitando aí que você falou do Will Chamberlain em Filadélfia, o Oscar Robertson foi assim também com o Cincinnati Royals.
Ah, é? Da hora. É. Você quer falar alguma coisa, Gonzaga? Eu fui meio empolgado.
Eu queria te parabenizar, foi bem interessante. Eu peço desculpas, assim, por não ter interagido.
Eu tô sentindo
tanto
uma certa gagueira, Dedé, mas vai, continua, tá indo.
Mas belo, é gagueira pulou, minha, então, ou é falha da técnica?
Não, é sua mesmo.
Ah, então desculpa, vou me concentrar mais, ouvinte.
Boa.
Foi bom,
achei,
Dedé,
um
eu gostei.
Um pouco sacanagem de Gustavo Battaglia agora jogar essa pressão diante de Dedé no meio do programa, né? Mas vamos som ver na caixa e vamos ver o que tem por aí. Fazia já algum saudades tempo que não ouvíamos esse rap de Allen Iverson criticando o treino. Fazia tanto tempo que recentemente até essa fala de Allen Iverson foi citada numa entrevista do Curry, falando que este sim, Curry, gosta de treino e fica arremessando que nem um condenado. Não é à toa, né, que ele faz tudo aquilo de cesta. Mas nós não vamos falar de Stephen Curry, e sim vamos continuar o nosso aprofundamento na questão draft. Está na hora de entender como está essa loteria esportiva atualmente. André, conte-nos.
NBA atualmente? Não, tô brincando. A NBA atualmente tem 30 times, né, Miguel? E desses 30 times, 16 vão pros playoffs, né? 8 de cada conferência. Então ficam de fora dos playoffs 7 times de cada conferência. Então 14 times no total não vão pros playoffs. São exatamente estes os 14 times que participam da loteria do draft. A partir daqui, a loteria funciona exatamente como se fosse, olha só, uma loteria. Você tem o seu bilhete com 4 números. E daí, para ganhar, os 4 números do seu bilhete tem que coincidir com os 4 números sorteados. É importante dizer que, assim como numa loteria normal, só os números sorteados que valem, não importando a ordem. Então, se saem os números 1, 2, 3 e 4, é a mesma coisa que saírem 4, 3, 2 e 1. Agora vem uma parte que precisa prestar um pouco de atenção.
Vamos lá.
Vamos lá. 14 times participam da loteria do draft.
Tá.
Há então 14 bolinhas, numeradas de 1 a 14 para serem sorteadas, formando grupos de 4 bolinhas. Com 14 bolas organizadas em grupos de 4, há 1.001 diferentes combinações possíveis.
Acho muito bom a gente falar de como chama? Permutação, né? Permutação e fatorial aqui no programa, mas segue, Dedé.
Exato. É a mesma coisa que dizer que tem 1.001 bilhetes diferentes que podem vencer essa loteria. Para facilitar a conta lá para frente, eles então arredondaram esse número para 1.000, ignorando a combinação de 11, 12, 13 e 14. Se sai essa combinação, que nunca saiu na história do draft, eles refazem o sorteio. Tendo isso em mente, a NBA chegou à conclusão de que todos os 14 times que ficaram fora dos playoffs não deveriam ter o mesmo direito. Eles têm o mesmo direito de participar da loteria, mas seria injusto se todos os times tivessem a mesma chance de ganhar. Então, um time como o Minnesota Timberwolves, por exemplo, na última temporada, que teve pior recorde da temporada, com 16 vitórias, ter a mesma chance de ficar com a primeira escolha que o Oklahoma City Thunder, por exemplo, que ganhou 45, seria injusto. O que eles fizeram então? Simples, eles deram mais bilhetes para o Minnesota do que para o Oklahoma. No caso, eles deram muito mais bilhetes para o Minnesota. De fato, eles deram 250 bilhetes para o Minnesota e 5 para o Oklahoma. Se há 1.000 combinações possíveis e o Minnesota tem 250 bilhetes, o Minnesota, claro, tem 25% de chance de ficar com a primeira escolha. A segunda pior campanha tem 20% de chance, que seria o Knicks. A terceira tem 15% de chance e assim sucessivamente. Uma coisa importante é que a loteria sorteia apenas as 3 primeiras escolhas do draft. Assim que as 3 primeiras escolhas são definidas, as 11 restantes são distribuídas para os times seguindo a ordem das piores campanhas. Desta forma, se o Minnesota não tivesse sido sorteado entre os 3, ele teria automaticamente a 4ª escolha. Deu para entender isso, não?
Deu. Eu me senti lendo aqueles problemas de matemática. Um trem sai de Vancouver para Chicago com 250 pessoas. Mas, Dedé, foi uma boa conta.
É, crescente. E daí esse procedimento que eles fazem, só sortear as 3 primeiras, é justamente para garantir que o cara que teve a pior campanha fique no mínimo com a 4ª escolha, entendeu? Porque senão o cara, teve a pior campanha e vai pegar a 14ª. É uma chance mínima, mas que existiria se não tivesse esse procedimento. E daí a loteria do draft é isso, Miguel, é uma loteria mesmo.
Mas, André, uma coisa engraçada, né, que nós temos grandes jogadores que não foram a primeira escolha do draft, né? Confere. Sim. E o fato dos Knicks terem ficado muito chateados com a 3ª escolha do draft, o que nos mostra?
Com a 4ª escolha,
quarta escolha, né? 4ª escolha.
Ah, não, é porque é realmente um azar, né? Porque os caras tiveram a segunda pior campanha. Então eles tinham 20% de chance de ter uma das 3 primeiras escolhas, entendeu? É uma chance muito alta, eles ficaram em quarto, foi um super azar, assim, quem se deu bem nessa, acho que por incrível que pareça foi o Philadelphia, né, o Philadelphia que não devia estar no terceiro, porque eu acho que era Knicks, Minnesota e Lakers, as 3 piores, né, acho que o Philadelphia que roubou, isso eu não tenho certeza, enfim, eram 4 times muito ruins. Eu acho que eles ficaram tristes mais pela conta da escolha mesmo do que pela posição, cara, na verdade. Eu acho que a tristeza do Knicks veio pós-draft mais do que antes do draft, mas isso a gente vai falar no próximo bloco, não é isso?
Mas você vai emendar todos os blocos.
O programa hoje é do Dedé. Continua, Dedé, fica à vontade. Qual é o próximo quadro? Vai lá.
Eu vou voltar pra Cannes lá, pessoal. Valeu, obrigado.
O próximo quadro é do Kroves, eu não tenho nada a ver com isso.
Nós até brincamos que hoje o programa ia começar com a trilha do DDD, e aí dentro da trilha do DDD entrariam as outras trilhas.
Todas as outras.
E as trilhas musicais seriam todas do DDD também.
Os outros blocos.
É que eu tô de férias, entendeu, ouvinte? Eu fico aqui nessa e eu fico fazendo quadro. Perdão.
Não, mas Dedé, muito boa a explicação muito bom do draft, porque é uma coisa bem complexa de se entender esse sorteio. E qual é a ordem de escolha e por que, enfim, os times piores têm as melhores escolhas.
E o que é mais interessante é isso. Que até um mecanismo elaborado, mas o básico, assim, a primeira regra é: os piores times têm prioridade na escolha dos próximos jogadores.
O que é um pouco questionável, porque eles começaram a entregar jogos para ter vantagem no ano seguinte. Né? O Philadelphia é mestre em fazer isso, né?
Que deu certo para burro.
Né? As últimas 4
estão voando agora. Né?
voando nas primeiras escolhas. São sempre eles que estão lá.
Ah, mas eu acho que é o melhor jeito.
Esse é o clima, né?
Claro que é o melhor jeito.
Esse é o Cleveland, né? O mestre das primeiras escolhas dos últimos anos foi o Cleveland. Mas, ô Miguel, tirando a zoeira do trem partindo de A indo pra B, deu pra entender? Você achou ou não deu pra entender?
Eu achei que deu pra entender. Que é, é uma loteria comum, só que a diferença é que o pior time, ao invés de comprar um bilhete só, compra
250.
Uma dezena, muito.
E pior
muito
é que ele não compra, na verdade, ele ganha.
Ele,
né?
Ganha.
Ele ganha um monte de convites aí de ingresso.
É isso aí. Vamos então seguir para o próximo quadro que vai pensar justamente um assunto de agora.
Lamber.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Num time que não estou sonhando.
O Draft, o Knicks.
Vocês não pegaram a piadinha do Dedé, né?
Não, pegamos, só que saiu um pouco abafada, ele também não insistiu, então... Segue Crocs.
O que aconteceu nesse draft foi que, mais uma vez, os Knicks foram a notícia por uma má notícia. Na verdade, o draft é aquele evento... Ele não é um jogo, né? Ele é um pessoal que coloca um paletó, vai bem vestido, se comporta, aplaude. E aí... Tem os maloqueiros sofredor da NBA, que são os torcedores do Knicks.
Graças a Deus.
Graças
e
a Deus.
Aí, aconteceu o quê? O Knicks, na sua quarta escolha, que já não era o que eles estavam esperando, escolheu um jogador que não era o que eles estavam esperando também. E aí a torcida do Knicks reagiu um pouco mal a isso. E nós vamos ouvir um pouquinho disso. E vamos fazer uma comparação com o ano de 1986... que foi o ano que o David Stern draftou, sabe quem?
Quem?
Arvydas Sabonis.
O russo?
Um cara da União Soviética da época. E aí a gente vai ver que as reações foram mais ou menos parecidas. Vamos ouvir.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
Sally of Georgia Tech for the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union.
Oh, well, now that's going to be an interesting selection.
E é isso, dois estrangeiros que não foram muito bem recebidos pela NBA.
E ele comenta um dado interessante, né, no primeiro áudio, no áudio sobre a vaia dos Knicks, que ele fala que o Paul Gasol e qual outro jogador?
Nowitzki.
Dirk Nowitzki.
Foram draftados na loteria que acabamos de... ser... Como é bom ouvir a palavra loteria agora, depois que a gente já aprofundou no tema.
Já
está
na cabeça,
né?
As bolinhas já estão na cabeça.
Eles saíram dentro dessas três escolhas. Então, europeus dentro dessas três escolhas. Depois de Marc Gasol e Dirk Nowitzki, 16%?
Não, 17 escolhas. Foram
17. Teve as 17 escolhas e nenhum deles conseguiu ser um All-Star, né?
17 nessa, estrangeiros nessa foram...
loteria. Que tem uma... assim, a lista de decepções... que vieram da Europa, é enorme. O Darko Milicic é um deles, um dos que ficou mais famosos.
Tem
assim.
Vários, né? Tem o Gallinari. aqui.
Tem, assim, são vários os caras. Então, assim, existe um receio com relação ao jogador que veio da Europa, a meu ver, por parte do torcedor, principalmente. Inclusive, esse cara, que ele tem 19 anos, ele não era muito conhecido no draft, mas ele, quando começou a fazer os treinos e pipocaram alguns vídeos dele, o pessoal foi se interessando. Então, assim, não teve todo aquele... Sabe aquele movimento que tem uma temporada inteira? Quem são os prospects? Quem são os... Esse cara não estava nessa lista. Ele apareceu agora, nas últimas semanas. Então, ninguém sabe ao certo quem ele é. Ele é um menino de 19 anos, do tamanho do Dirk Nowitzki, com uma mobilidade parece bem, bem interessante, quer dizer...
Chuta de três.
Ele pode ser um Dirk Nowitzki no vídeo. Vamos ver o que ele vai ser na quadra.
Eu acho que um pouco da frustração da torcida do Knicks está no fato de agora ter como seu guru, presidente, enfim, o Phil Jackson. E aí essa era a oportunidade do Phil Jackson colocar a sua teoria em prática de uma boa escolha, do triângulo, não sei o quê. E ele foi numa escolha que ninguém esperava que ele ia fazer, né?
E não necessariamente é ruim, né?
Não necessariamente
que,
é ruim.
O que também tá dando essa repercussão, e aí eu acho que o próprio Carmelo já fez uma declaração criticando a escolha, ou seja, o que você vê como tá tudo errado no Knicks, né, cara? Os caras escolheram um moleque de 19 anos que vai lá no meio de uma vaia desse tanto, qual a chance do moleque já ficar à vontade, e ele já deu uma declaração exatamente essa, que ele tem 31 anos, e que aí tá todo mundo falando que o moleque vai precisar de umas 3 temporadas pra poder
pra se adaptar, né?
Pra se adaptar ao basquete americano. E ele tá falando, tenho 31, e aí eu não vou ver esse time jogar, e o que, que adiantou eu ficar? Então ele já desceu o pau na
escolha. Mas gente, mas olha, eu entendo a crítica do Carmelo, mas eu acho que todo mundo nesse programa discorda dele, porque olha esse time do Knicks. Os caras desovaram todo mundo durante a temporada, os caras estão com espaço gigantesco salarial para gastar. Meu, quando abrir a janela de troca, os caras vão contratar gente. Não é a mudança do Knicks, não é só esse dia do draft. Eu acho que os caras viram alguma coisa ali, existem vários treinos, né, que são secretos e tal, e os caras acharam que valia a pena contratar esse cara. Mas não é essa a única mudança do Knicks. O Knicks não começa a próxima temporada só com esse cara de diferente. Vai ter muita diferença no Knicks, sem dúvida. Ô Miguel, só uma correção do que você falou, apesar de só as 3 primeiras escolhas serem na loteria mesmo, as 14 primeiras são consideradas da loteria. Exatamente. Apesar de só as 3 primeiras de fato serem sorteadas, as 14 primeiras são consideradas. Então não são só as 3 que ele se referiu, são as 14 primeiras. Eu achei interessante o David Stern, quando ele foi falar do Sabonis, que ele falou... Queria deixar claro que a NBA é um esporte americano. Vocês repararam que ele falou isso?
Sim, claro.
É interessante, né?
E daí ele fala que é o cara da União Soviética.
Não, e o pior é que assim, o Sabonis é um cara que foi draftado ali naquele momento em 86 e só foi jogar em 95. Acontece que no ano seguinte ele machucou, ele rompeu o tendão de Aquiles. Ainda na época que ele era molecão, que tinha acabado de ser draftado. E o Portland, pensando em, pô, esse cara é bom... Esse cara pode vir pra NBA um dia. Traz ele pra cá, vamos cuidar dele. Sabe o que o São Paulo faz às vezes? Traz os caras pra tratar ali. E foi o que o Portland fez. Só que em 88, no ano seguinte, o Sabonis e a União Soviética ganharam dos Estados Unidos na Olimpíada. E teve um monte de técnico nos Estados Unidos que criticou a atitude do Portland de trazer um inimigo
pra treinar,
pra tratar. Bizarro. E depois perder a medalha.
Olha, criando o inimigo em casa, né? Boa. Parabéns ao Portland.
Só a última coisinha rapidinho do Knicks aí, o que eu tava falando é exatamente isso, ou seja, criticando o Carmelo, que assim, o cara tá um time em formação, os caras não tem ninguém, não pode reclamar porque não tem ninguém do lado. Ele reclamou, por exemplo, que o Knicks mandou embora, ou seja, trocou o Tim Hardaway Jr. O cara não jogou nada o tempo todo, então ele tá reclamando disso e tá criticando um moleque de 19 anos que nem jogou. É isso que eu tô falando, que tá tudo errado lá dentro, entendeu?
E o Phil Jackson fica passando pano, né? É. Não, Carmel, calma, a gente gosta de você.
Agora. Muito bom. Esse foi o Dime Que No Estoy Soñando. Este é o Brasil Zilzil, o quadro em que foi prometido uma lambida no basquetebol feminino.
Estamos ansiosos.
Eu queria que, mais uma vez, André Cavalieri comentasse, pois o único portal que estava, não, único não, mas que estava ali quase minuto a minuto na final de ontem, era o HBNSB. O jogo foi para a prorrogação na final entre Brasil e Canadá, pelo FIBA América Sub-16, mas o Brasil perdeu no finalzinho. Como é que foi, Dedé?
Pô, é sério que é pra eu, que é pra dar lambida?
O programa é seu. Lamba. Hoje.
A lambida é sua.
Lambe rápido, cara, só isso.
O jogo foi bem bom, velho, mas eu não vou nem falar do jogo, eu só vou falar, porque pra só ser uma lambida, eu vou falar muito rapidamente da Isabela Leite, cara, a jogadora mais clutch de todos os tempos da face da Terra, entendeu? Que meteu 18 bolas de 3 nos minutos finais. Impressionante, sério. Essa menina, caraca, óbvio, ela não meteu 18 bolas de 3, mas ela ficou 50% das bolas de longa distância, inclusive a bola que levou o jogo para prorrogação depois de quicar no aro 4 vezes e cair de 3, e uma bola a 2 passos da frente do meio da quadra na prorrogação para deixar o jogo a 2 pontos, com 4 segundos faltando.
A 1 ponto, para deixar o jogo a 1 ponto.
A um ponto com isso, com 4,9 segundos faltando. É incrível a performance dela, que, meu, uma menina de 16 anos teve cãibra, pra você ter noção de quanto que a menina se doou, até porque a competição tem um formato meio complicado, né? As meninas jogaram 5 jogos em 5 dias, mas não só a Isabela, o time todo, a técnica também. As meninas jogaram muito bem, eu só acompanhei a semifinal e a final, muito por conta da cobertura do Bala na Sexta também, que estava cobrindo o jogo, cobriu a semifinal. Assim, é muito orgulho de ver as meninas jogando, Miguel, porque é o tipo, categoria de base, entendeu? De basquetebol feminino no Brasil.
Pra alguém querer jogar basquete feminino no Brasil, já merece uma medalha.
E ganharam. Exato. De quem na semifinal, André Cavalieri?
Fale. Ganharam dos Estados Unidos na semifinal.
Exato.
Que é um resultado histórico, porque a gente não ganhava dos Estados Unidos no basquete, eu acho que há 12 anos, né? Acho que é 12 anos, que o último resultado também foi do basquetebol feminino. Isso em qualquer categoria, não do sub-16. Há 12 anos, o basquete não ganhava dos Estados Unidos em qualquer categoria, de qualquer naipe. Não ganhava e as meninas ganharam nessa semana aí. Foi animal de ver.
Parabéns, então, ao basquetebol feminino.
Parabéns.
Sub-16 que está agora no Mundial Sub-16.
Boa.
Vamos ouvir rapidamente, nesse intervalo, um novo expoente também da cena rap, o coletivo Audácia, que Rincon Sapiência fez parte, mas não está nessa música. Nessa música temos o RG do QI, Rafão, Alafim, Thiago 011 e De Campana. Vamos ouvir Black Play.
Presta atenção. Calma, pode ficar suave. Audácia. Tudo nosso. Ou na rua. Do Castro. Rodrigo Espoma. Use. Desse jeito, tamo junto. Rafão Alafim, Thiago 011, De Campana, RG do QI.
Se nós não fornecer, os caras se zanga. Abastece os DJ e os caras não ranga. Pancadão, servido, barato igual paranga. Recheio os iPod e os blunt de manga. Acelera, ela geme e treme a caranga. Espanta os cuzão e os peido na tanga. Tem rima, então nel, tem cariri com mel. Abastece, achau e o posto Ipiranga. É rap preto que nem diesel. Checo nosso portfólio. Melanina em alto nível, valendo mais que petróleo. É a doença, é a cura, é a raiz recuperada. Porque nós vende da púria desses caras adulterados.
Nosso volume continua na inimiga. Não tem Mary Ruana, pras Mary que é gasoline. Rodinha, fofoquinha, agora é timeline. Perguntaram se eu tô bem, tipo Joel, I'm very fine. Ha, very good, quebrado eu bato um foot. Ouvindo esses loop, bezerro e meus bug. Ninguém discute fato, que rita é papo chato. Quem segue esse passo vai pro saco igual Texaco. Já era.
Nesse swing desses black audácia, elas encosta e reúne os parça. Ninguém de graça, os moleque também. De nós já lança, ganhei. Já falei black play. Hey, então vem, então vem. Vem que é black play. Então vem, então vem. Vem que é black play. Mas abastece, vocês ouvem, curte e se sente bem. Vem, vem. Vem que é black play.
Odeio ideias infantis, dessas que cheiram a talco. Faço baile esquentar igual carro.
Eu sou o D, eu sou o D, eu sou o D.
Este é o DDD, quadro das dicas do Dedé. André Cavalieri, que falou pouco no programa de hoje, vai nos brindar com sua voz mais um pouquinho. O que tem hoje no DDD, Dedé?
Isso é um castigo, né, de ter feito o programa bêbado na semana passada, agora estou fazendo eu fazer o programa todo.
Exatamente. É,
queria mandar primeiro um abraço para o Nicolas Brandão, que comentou aqui no nosso post no HBNSB do Facebook, falando que é a primeira vez que ele está escutando ao vivo e que só está escutando aguardando a musiquinha do DDD. Então fica aí um abraço para vocês, amigos de mesa, que ficam criticando a minha música.
Eu duvido que alguém tenha falado isso.
Eu duvido.
Entra aí agora. Enfim. Alô, alô, meus amigos do DDD dessa semana, minhas dicas, vai fazer uma homenagem aos amigos Adam Silva e Rodolfo Rodrigues, como eu já falei, do saudoso bloco Trash Talk, que são aquelas fofocas, polêmicas e tal, bem rapidinho. Então, primeira polêmica, essa é bem tosquinha, na verdade, mas lembre-se, Rachel, Mônica, Phoebe, Joey, Chandler, Ross e Kyrie Irving, sim, se você não ficou sabendo, saiba. Irving tem Friends, aquela série da Warner Bros. Tatuado no braço. Dizem por aí, aliás, que ele chora toda vez que a Rachel e o Ross se beijam.
Eu gosto.
Ele falou, ele admitiu, é verdade essa história, ele admitiu nas redes e falou, pô, o que, que eu posso falar? Eu sou um fã da série. Aliás, temos nessa mesa outro grande fã da série, que não tem a tatuagem, mas é o que apresento, Miguel, grande fã de Friends.
Eu também sou, Dedé.
Bastante. Ah, é que ótimo. Eu também sou. Doutor, mas nunca tatuei. Do outro lado da conferência, teve Kobe Bryant, com duas aparições de destaque na semana. A primeira veio quando ele foi questionado sobre não ser um cara muito gente fina, às vezes. A resposta dele, você deve imaginar, tem tudo a ver com a sua imagem. Ele disse, amigos vêm e vão, mas banners ficam no teto do ginásio para sempre. Bem arrogante, enfim. A segunda ocasião de destaque foi um pouco mais emocionante. O Lakers draftou na 27ª posição do draft o ala pivô Larry Nance Jr., de Wyoming, estado vizinho ao Colorado, não sei falar o nome desse estado. Poucos minutos depois da notícia, veio à tona um tweet escrito por esse moleque que foi draftado pelo Lakers, de 2012, quando ele tinha 19 anos, que dizia o seguinte, eu realmente espero que o Kobe consiga manter suas mãos só nele desta vez. Hashtag estuprador. Ele estava se referindo ao processo que Kobe sofreu em 2003, no Colorado, quando uma mulher o acusou de estuprá-la em seu quarto de hotel. O Kobe nunca foi condenado pela acusação. E quando foi procurado pela imprensa logo depois do draft, com a notícia desse tweet do moleque, Kobe mostrou que não era tão mau amigo assim e disse, ele é uma criança, cara. Ele entrou em contato comigo para se desculpar e eu falei para ele que nós todos já cometemos erros. São águas passadas e ele é bem-vindo ao time. Miguel, o DDD dessa semana é isso.
Olha, eu só queria comentar que o Kobe falar nesse... Nós todos já cometemos erros e é querer bom. Passar um pano nessa declaração do moleque é um tanto quanto polêmico, mas não vamos ficar nessa polêmica.
Totalmente polêmico, né? Nós todos já cometemos erros. Eu, por exemplo, quando fui pro Colorado e estuprei aquela menina, foi um erro.
Eu também era uma criança.
Né? Mas são águas passadas, bem-vindo ao time.
Exato.
É isso, é isso aí. Miguel. Vamos pra cultura, então, né? É o que nos resta.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
Grudada em nossa cultura está a ditadura, mas a assistência cultural tenta perfurar e desgrudar. Não é verdade, Gustavo Battaglia?
É verdade, Miguel Prata. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre um documentário que é o Going Big, que é o documentário que fala sobre o Samboy. Ele é de 2012 e é um desses da série ESPN 30x30. Esse documentário ele mostra o porquê, né, com vários argumentos, do Samboy ter sido escolhido antes do Jordan, no draft de 1984. Né? Ele era considerado um dos melhores jogadores colegiais dos Estados Unidos. Ele, no universitário, ele sofreu uma lesão gravíssima, só que foi uma lesão que ela foi meio que encobertada até o momento do draft. Né? Ele passou pelo draft... Os caras fizeram uns testes e tal, e aí falaram, não, vamos de Samboy, porque a gente já tem o Clyde Drexler aqui, já é um cara que já tem uma carreira na NBA, o Jordan ainda é uma incógnita, ele está no segundo ano, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa de um pivô, porque a gente está com deficiência nessa posição. E aí eles draftaram o Samboy. E o Samboy, nas primeiras 4, 5 temporadas dele em Portland, ele quebrou a perna 3 vezes.
louco.
É, é o cara realmente... É o, é, é, até quando comparam o Greg Oden, né, com ele, é um pouco disso, assim, porque ele... Ele se lesionou muito e quando ele... Tem uma história que é muito engraçada, porque ele quebrou a perna esquerda, depois ele foi no aquecimento, é, aí num jogo ele quebrou a perna direita, e logo que ele voltou dessa lesão, ele estava no aquecimento do jogo e ele virou pro Drexler e falou assim, cara, eu acho que eu quebrei minha perna de novo, no aquecimento do jogo. E ele tinha quebrado a perna e ficou mais algumas temporadas sem jogar e tal. É, o Samboy, assim, tudo bem, ele, porque foi uma escolha, a escolha antes do Jordan, ele sempre vai ser questionado, mas ele é um cara que teve até uma carreira interessante na NBA, né? Ele passou por times como o New Jersey Nets, ele jogou com o Drazen Petrovic no New Jersey Nets, ele jogou no Lakers, né? Além da passagem pelo Portland, ele tem média de 10 pontos na carreira, é, um pouco mais do que 7 rebotes, são números até interessantes, né? E aí, enfim, é, procura lá. Eu assisti esse vídeo no Vimeo, mas tem no YouTube também. Going Big.
E o que liga Sam Bowie aos dançarinos de balé?
35 dançarinos de balé. Quando o Sam Bowie foi, ele machucou, né? Ele teve uma fratura por estresse, que era uma fratura raríssima na canela, né? Não sei qual é o nome do osso, oficialmente. É... Ele teve essa lesão e os médicos demoraram muito para diagnosticar a lesão. E eles começaram a fazer pesquisas e tal para descobrir por quê, o que acontecia. E eles descobriram 35 casos no mundo dessa lesão dele. E a maioria delas era associadas a dançarinos de balé. Eram homens que dançavam balé que tinham a mesma lesão que ele, que é uma lesão por esforço repetitivo na canela.
Fica a dúvida se Sam Bowie fazia balé às escondidas e era isso que... trazia as lesões,
pode ser, possivelmente. É possível.
Com aquele tamanho, né?
Existe essa possibilidade.
Muito bom, estamos chegando ao final do nosso Estação Basquete número 34, e como na semana passada eu fui criticado por André Cavalieri, teremos os boas noites de todo mundo, começando por ele, que deste programa foi quase um pai hoje. André Cavalieri, o seu destaque final.
Deixa eu falar um pouco, viu, Miguel, que eu fiquei assim um pouco sem falar hoje, eu achei esse programa ótimo, viu, o melhor programa de todos os tempos, muito obrigado pela participação de vocês, vocês estão convidados para voltar na semana que vem, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa noite.
Beijo do gordo! Uou.
O Dedé, ele foi crescendo e foi engolindo as coisas ao redor, assim, sabe? É meio um filme de ficção científica.
Isso
tipo
é
a coisa.
Vírus, né, que chama?
É, não, a coisa, eu quis em proporção maior, não microscópica. Ele que criticou o meu gancho. Vamos de então, Marcos do Amaral Jorge, seu destaque final.
Nada, só isso. Eu queria só um pouco mais de espaço na próxima semana, tá? Eu tô aqui fazendo papel de palhaço. É isso que eu tô fazendo aqui,
isso,
cara.
Isso é verdade.
Entendeu? Então, só isso.
Olha, parece que o Crovis, no próximo, ele vai ser free agent, porque ele quer testar o mercado das rádios. Ver se a gente, né, dá uma proposta maior aqui pra ele.
Tem um panorama basquete na Trianon lá.
Ele que... Leandro Yamin está curto e grosso para manter, né, o nível. É, então, dê sua boa noite, Leandro Yamin, nessa altura.
Eu tenho um contrato de mais 4 anos, não posso testar o mercado. Então, estaria aqui semana que vem.
Bom, ele que já anunciou que vai testar o mercado, depois de ser premiado lá na França.
Vamos
Rafael Gonzaga,
o seu
destaque final.
Boa noite, obrigado, estou de volta e prometo fazer um quadro na semana que vem.
E o professor está aí para dar uma força. Exatamente. Os 3 pontos é o que a gente está mirando, né, Rafael? Eu vou terminar, como sempre, com o prolixo e profundo destaque de Gustavo Battaglia, final.
Valeu!
Mudou, talvez. Não para melhor,
não para melhor.
Esse foi o Estação Basquete. Nós vamos fechar com o novo rapper Fábio Braza, com a música Ninguém Pode Negar. Até a semana que vem, meus queridos. Um grande abraço.
Valeu.
Que hoje vai rolar uma feijuca, coisa bem brazuca. Caneco, bituca, boteco, sinuca. Caipirinha de limão com bastante açúcar. Pega o leitão, a bururuca e flamba. Pega o pandeiro e batuca e samba. Festa de origem mameluca, murcamba. Vem colar com nós nessa muvuca, descamba. Eu não sou lelé da cuca, não sou tatamba. Não vou ficar de butuca se só tem bamba. Desde quinteto até hermeto e sinfuca, coisa maluca, essa festa aqui é do caramba. O samba chegou, o samba chegou, o samba xango, e ninguém pode parar. É o samba nego, é o samba nego, é o samba nago, e ninguém pode negar. O samba chegou, o samba chegou, o samba xango,
e ninguém pode parar. É o samba nego, é o samba nego, é o samba nago, e ninguém pode negar. Arrancado de seus lares, chega ao mundo novo esse povo de culturas milenares. Sua ginga vem do jongo, de Cambinda, de Cambão, do Moçambique, Angola, Congo, pro quilombo dos palmares. Com seus encantos e quebrantos dos avós fiéis, bantos, nagôs e xegéis, cantos, agogôs, afoxéis, santos, xangôs, oxumarés. Vieram tantos como o senhor Radamés, eis que o batuque do tambor se misturou com o swing do jazz. Por isso que meu samba é raiz de candomblé, muita fé, muito axé, da cabeça aos pés. O samba chegou, o samba chegou, o samba xangô, e ninguém pode parar. É o samba negro, é o samba negro, é o samba nago, e ninguém pode negar. O samba chegou, o samba chegou, o samba xangô, e ninguém pode parar. É o samba negro, é o samba negro, é o samba nago, e ninguém pode negar.